Rabisco Podcast, uma produção, canal Diversão e Arte.
Fala, ouvintes do Rabisco Podcast, que saudades de vocês, tudo bem?
E de vocês também, Toninho.
Né? Saudade múltiplas.
Pois é, eu tava com saudade de conversar aqui com vocês, Bia e Dinho. Saber como que vocês estão, o que vocês estão vendo, assistindo. Quer dizer, Bia, eu acho que só tá fazendo um programinha caseiro, né?
Haja vista, se olhar meu cenário aqui, meu cenário atual é sempre uma cama de fundo, né? E pé pra cima.
Pois é, nossos ouvintes, Bia Ramstaller quebrou o pezinho e tá com a patinha pra cima.
Põe a patinha pra baixo, incha. Não dá.
O Dinho também, não tá muito longe disso, né, Dinho?
É complicado provisoriamente.
Mas estão todo mundo bem, graças a Deus, e levando a vida, e com os olhares atentos, né?
Opa, a idade tá chegando, mas a gente continua firme, né?
Falando em olhares atentos, o que vocês estão assistindo e, enfim, vendo aí esses movimentos nos últimos dias?
Vai lá, Dinho, o que você tá vendo?
Vendo o quê? Presencial? A gente tá falando presencial? Online tem um monte de coisa.
Ah, o que você mandar.
Vou falar do filme que estreou essa semana na rede, estreou nos streamings, o Batman. Todo mundo tava aguardando bastante e tal. Eu fui ver no cinema, aqui perto de casa. E foi a minha primeira experiência de ir pós tirada de máscara e de fora de distanciamento. O cinema não tinha ninguém com máscara, no shopping não tinha ninguém com máscara. E foi meio desconfortável, eu me senti completamente desconfortável. Principalmente, ainda eu tive a sorte de o cinema estar vazio, então não tinha ninguém do meu lado, sentei sozinho. Mas se tivesse sentado alguém do meu lado, acho que eu ficaria mais incomodado com a situação, porque ainda não me sinto totalmente livre para isso. Até que andar no mercado ainda dá, porque mercado você não fica muito perto das pessoas, você pode se distanciar delas de alguma maneira, você pode manter uma certa distância, mas sentar do lado ou ficar muito próximo e tal já não rolaria tanto. Mas o filme Batman, o filme vai, continua indo e não acaba. O filme tem quase 3 horas de duração, pelo amor de Deus.
E ele chega em algum lugar ou ele só vai?
Não, só vai! Não, eu gostei, eu particularmente gostei. Mas eu acho que ficou muito um filme... O ator é sexy demais, o ator, sabe, aquela expressão de que o cara tem muito glamour em cima do ator que faz o personagem. Então, em algumas formas, de algum lugar, eu perdi um pouco do encanto nesse lugar de dar essa visão de que ele é tão, esse tão não acontece durante o filme. Então, acho que vai muito e não vai para lugar nenhum. Então, não é aquele filme que eu saí falando, ai, que maravilhoso e tal. Gostei, só. Não garantiu grandes elogios. Só um filme bom, descartável.
E de coisas boas, viu? O que assim, que você destaca, assim, de nossa, que legal que eu vi isso.
Ah, olha, nosso amigo, aliás, quase todo mundo do elenco é nosso conhecido no seriado que estreou no Prime Video, Sentença. Desde a roteirista, que é a Maria Chu, nossa querida Maria Chu, que já esteve aqui com a gente no Rabisco, já esteve no canal também. E Pedro Caetano é um dos antagonistas da série, maravilhoso. Inclusive, ele é um personagem...
Entre parceiro, né?
É, ele é um personagem homossexual, policial. Nossa, muito bacana. Advogado, na verdade. Então, ele tem uma participação muito importante na série. E a série é muito gostosinha de assistir. É claro que, às vezes, a gente tem aquela visão do seriado americano, que é assim, tudo muito grandioso, é tudo muito cheio de coisas, e a gente vê uns minimalismos, que a nossa produção nacional, muitas vezes, é feita nesses minimalismos. Mas o enredo é muito bom, você se prende, você quer ver até o final, você vai acompanhando, você pega muito bem. E temos também a Clara Carvalho. Lembra da Clara, Bia?
Que legal, claro, nossa.
Nossa, ela é uma personagem muito importante na série. Na hora que eu a vi, eu já dei um pulo. Ah, Clara, não acredito. Super legal, fiquei muito feliz. Ela tá bem pra caramba e ela é importantíssima na série.
Que legal isso.
Ela é intensa no Prime Video, então vale conferir. São, a primeira temporada é curtinha, mas dá pra você ver. Eu vi numa pegada só, né? Eu comecei a ver e fui. Não consegui parar.
Vou pôr na minha listinha, porque agora o que eu tenho feito é colocado a Netflix, o Prime e tudo que der em dia, né?
Não, mas vale ser intenso.
Eu acho que também tem um dos atores que a gente. Um outro ator que tá no elenco, que também teve aqui no Rabisco, até falou dele, dessa série, foi o Apolinário, né? Ele acho que ele é filho da Lena Rock na série.
Na série.
Isso. E ele ficou encantado também de trabalhar com Pedro, né? E, enfim, com Camila Morgado, né? A galera toda que faz a série. E eu também tô doido para assistir, Dinho. Tá na minha listinha também.
A Camila é difícil falar dela, né? Porque a mulher se entrega, né? Ela vive aquilo lá, você acredita nela o tempo inteiro.
Uhum. É uma atriz de composição, né?
É.
E você vê que realmente os personagens que ela faz, ela compõe mesmo, né? No melhor sentido disso tudo, né? E é bonito ver um ator assim, né? Assim, de composição, um ator, uma atriz de composição, né? Que faz pesquisa, que tem uma entrega diferenciada, né? E que você, tipo, você não lembra de outro personagem dela quando ela tá ali na sua frente, né? Defendendo e apresentando aquela persona, né? É muito legal.
E muito pouco aproveitada pela televisão, né?
Uhum.
Se a gente pensar a história dela, o trânsito dela pela televisão, muito pouco aproveitada para a qualidade que ela tem, né? Ela é muito interessante.
Eu gosto muito dela no filme Olga, para quem não viu, a Olga é muito bom. Eu acho que o filme Olga tem alguns pecados dentro do roteiro, que esqueceram de romantizar um pouco mais o filme para atrair um público maior. Mas isso não desmerece, porque o filme é maravilhoso e o evento todo é maravilhoso. O filme. Eu sou fã de carteirinha do filme, apesar de eu sentir que eles têm uma lentidãozinha ali que perde um pouco do grande público, que não tá tão acostumado nessa...
Olga é o Monjardim também, né? Pra Jaime.
Sim, é dele.
É uma... Essa coisa do... Eu adoro, né? Eu sou... Essa coisa do ritmo mais cadenciado é muito dele, né?
Uhum.
Vem muito também da direção dele. Eu gosto mais dele. Porque eu, por exemplo, quando vou escolher alguma coisa para ver, dificilmente eu escolho uma superprodução norte-americana, não sei o quê. Me incomoda esse atropelo, sabe? Essa coisa da linguagem atual, contemporânea e moderna e do blockbuster, não sei o quê. É difícil eu gostar. Eu gosto mais de uma... assim, saborear de um outro... Uma outra pegada num outro ritmo. Uhum. Aliás, assim, falando em ritmo, eu tô assistindo uma série que chama Rita, que eu jamais escolheria assistir por causa desse, né, um nome que não me... Mas foi indicado por um amigo que assiste muita coisa. É uma série dinamarquesa muito gostosa, ela tem 5 temporadas. Ele me indicou por causa dela ser longa, ele falou assim, já que você tá aí, você vai pelo menos passar umas semanas vendo a série. E a gente realmente, assim, vai viver a vida dessa... Uma professora numa escola pública da Dinamarca. E é muito interessante você ver o quanto o ser humano, né, o contexto é diferente, mas o quanto o ser humano é o mesmo, né, em todos os lugares. As questões, algumas coisas eles são muito mais bem resolvidos que a gente, pela própria estrutura narrativa, né? Como eles abordam as coisas é muito mais... Mas em outras tantas nós somos tão iguais. É muito, muito legal de ver isso. E a gente se envolve, fica lá naquela rotina daquelas escolas pelas quais ela vai, essa personagem principal vai passando, né? E se envolvendo com aquela, com aquele cotidiano. É muito gostoso. E atores, assim, muito bons também.
Que interessante. Que legal. Ai, olha, eu... Pra, assim, pra falar de uma coisa que eu tô assistindo no audiovisual, eu tô assistindo Pantanal.
Aí.
Pois é, a tão sonhada, né, versão, em homenagem, né, à primeira versão, que foi tão marcante, né, na história da TV brasileira, né, um enredo improvável, né, totalmente improvável, principalmente para a época para a qual ela foi... rodada, né, na época, foi em 1990, né, na extinta TV Manchete, uma aposta negada pela Globo, né? Negada pela Globo, mas que hoje está sendo tão celebrada porque está trazendo uma audiência que não, de algo inédito, que a Globo acho que faz um tempo que não experimenta isso, né?
É verdade. E vem sendo muito bem recebida, né? E por ser versão, ela corria o risco, né, de cair na... A gente, quando a gente... E é uma versão que, por exemplo, a nossa faixa etária aí de 30 e poucos, 40, 40 e poucos, assistiu e lembra muito bem, né? Então já tem essa resistência do que foi aquela obra...
Sim.
Né? E eles conseguiram, né, apresentar uma coisa que você fale, nossa, a gente não precisa ficar lembrando o tempo todo daquela que foi, né? A gente reverencia ela, mas a gente se entrega a essa, né?
Não, e também tem alguns fãs que, novinhos, que assistiram a reprise quando passou no SBT, né? Que eu nem sabia disso, mas que passou lá, né? Eu não estava nessa época no Brasil. Mas passou e foi um grande sucesso, né, de público, e que as pessoas assistiram com essa devoção, né, de lembrar dessa época.
Você sabe que eu sabia cenas dessa novela Decor, e eu e a Bia Izar, que muita gente conhece dessa área de produção, a gente era amiga de infância e a gente muitas vezes viajava junto. E ela não assistia, eu fiz ela decorar a novela, eu levava cenas escritas que eu passava para o papel, fiz ela decorar a novela para a gente brincar com essa novela num bendito de um sítio que a gente foi. Depois que a Bia voltou, é que nós nos tornamos fãs do Almir, e que daí tudo começou.
E temos lá o Miss Satter, né, da nova versão... Né? E
Gabriel Satter,
o filho, fazendo o papel do pai, né, na primeira versão. E
Chico Teixeira, filho do Renato Teixeira.
Aliás, os dois, né?
Isabel Teixeira, né? Eu vi essa semana uma crítica, ela é fantástica.
Ela é fantástica.
E eu vi uma crítica muito bonita sobre ela, sobre o que ela está fazendo, que é uma personagem muito marcante também, né, da primeira...
Sim, a Angela Leal, que fez a Maria Bruaca, né? E foi, realmente foi muito marcante, né? E ela tá numa entrega também, assim, linda, né? De se ver, né?
Pouca gente sabe que ela é filha do Renato Teixeira, né? Irmã do Chico. E quando tem aquelas rodas de viola, tem o Rodrigo Satter, que é o irmão do Almir, que não faz... um personagem, mas está sempre lá, e uma pessoa que é muito importante para essa história toda do Pantanal, e que a gente não, as pessoas não, ela não está na história, mas ela é uma figura muito importante, ele é o Guilherme Rondon, que é autor de muita música, que muito conhecida do Almir, e que é um pantaneiro, e que é da família que foi dona daquela fazenda onde gravou e onde estão gravando Pantanal ainda, né? Então, ele é um anfitrião lá no Pantanal também, muito importante. E é um bruta de um compositor e de um fotógrafo também maravilhoso. Nessas rodas de cantoria, de viola que eles fazem, ele está sempre lá tocando também.
Então, assim, para quem não tá assistindo, acho que vale a pena assistir.
Eu? Porque... Eu não tô assistindo.
Eu? Não. Tadinho, se você tiver coragem, eu te incentivo a assistir.
Porque... Vou maratonar no Globoplay.
É, eu vou te falar uma coisa. O primeiro capítulo, eu tava muito cansado. Então, eu não consegui absorver ele da forma que eu acho que precisaria ter sido... absorvido, mas depois eu falei assim, deixa eu dar uma chance aqui de novo.
É uma novela que a gente equivaleria a um filme de arte, né?
Sim.
Porque ela tem essa coisa, para algumas pessoas, é a mesma coisa que a gente está falando da velocidade, para algumas pessoas ela se arrasta, né? Mas ela, se a gente se deixar entender o que é essa linguagem, ela é maravilhosa.
Sim.
Porque ela precisa ser nessa, ela traduz o que é o Pantanal, né?
E eu acho
das
que,
águas.
É, e eu acho que o Papinha, o diretor, né, que novo, ele foi muito inteligente na tanto ele quanto o neto do Benedito, acho que eles fizeram um trabalho muito bonito, né, de para você ver isso estampado nos atores, né? A escolha do elenco foi muito bem feita. Eu acho que as tomadas que você vê, né? Porque era uma marca da primeira versão, né? De você ver aquelas imagens que te arrebatavam, né? E né? Você ficava encantado com aquelas imagens todas. E a história em si, né? Tinha uma história... ainda que, assim, você não vê por aí nenhuma mulher virando onça, nenhum velho do rio virando sucuri, mas você embarca naqueles contos, né?
E a simbologia disso, né?
Exatamente, exatamente. Então, acho que... Pô, e você vê hoje em dia um Jove vegano... Só faltou falar assim que eu sou esquerda, sou de esquerda e voto no 13. Só faltou ele falar isso, mas assim, né? Tá ali implícito no negócio. Então, tipo, eu acho que eles foram muito felizes em todos, pelo menos o que eu tô assistindo até agora, eu tô gostando muito das entregas.
Eu li uma crítica também muito interessante sobre o Bruno, que é o neto, né, do Benedito Rui Barbosa, que está escrevendo, que ele deu conta, e achei interessante essa análise, eu não lembro de quem é, que ele deu conta de explicar histórias de personagens que ficaram meio perdidas na primeira versão.
Foi
o personagem aparecia... Ah, foi ele? O personagem
foi,
aparecia e saía sem a gente entender que envolve, né, que história estava colocada ali, que ele explicou muita coisa. Achei legal essa análise.
Também achei. E realmente você consegue entender o porquê de cada personagem ali, né? Acho que ele conseguiu realmente explicar. Tá muito legal. Dinho, vai assistir.
Pois é, maratonar, porque eu não assisti. Peraí que eu nem tenho uma referência da primeira versão, que eu também não assisti.
Você também não assistiu nem a reprise?
Não, nem reprise.
É bom ver, sabe por quê? Na primeira versão, a gente tem gente que não tá mais disponível, né? Eu, assim, pra mim, os meus encantos da primeira versão era, claro, o Cláudio Marzo, que, né, que, pelo amor de Deus... na época, o Gorgulho, que era outra, né, outra pegada, o Antônio Petrin, maravilhoso, que esse, assim, é um núcleo fantástico, e a Ângela Leal, né?
Verdade.
E são as pessoas assim que a gente não tem mais essa oportunidade de ver eles
na TV,
em cena, né? Na TV.
É isso. E aí, outra provocação aqui que eu quero fazer com vocês. O que vocês estão achando dessa retomada, né? Essa semana a gente está na semana do carnaval fora de época, né? Pelo menos para Rio e São Paulo, né? As escolas voltam aí para a Avenida, depois de 2 anos, né? O último carnaval foi o de 2020. Enfim, o que vocês estão achando? Essa retomada.
Você sabe? Quer falar, Dinho? Fala você primeiro.
Eu não sei tanto, porque ainda... eu não sei se valeria tanto a pena agora, assim. A gente acabou de... A gente tá vendo essa pegada de liberações devagar. Eu acho que deveria continuar nessas liberações de uma forma um pouco mais devagar e não... Parece dar a sensação que o carnaval vai ser a liberação total agora, a partir disso. Porque depois da festa, se a gente já estava um pouco liberado, já liberou total depois da festa. É um marco da pandemia acabou, então, e a gente sabe que não acabou. Então, nesse lugar que não me deixa muito contente. É claro que a festa, sim, super aprovo o carnaval, super amo o carnaval, super adoro a época do carnaval. Eu não sou carnavalesco, eu não sou da festa, não sou de ir para a escola de samba, mas eu adoro o momento, adoro a situação de estar com as pessoas e comemorar em conjunto, de todo mundo estar feliz por uma causa ou por um motivo único, né? Mas pensando nesse lugar da pandemia, me deixa um pouquinho receoso por dar essa impressão de que parece que o carnaval vai ser o marco de antes e depois, e a partir disso ninguém vai, já não estão usando mesmo, a partir disso já está totalmente liberado.
Eu acho que aí é uma crítica geral, e não é só ao governo federal, mas a todos. Eu acho que nos falta muita campanha, porque nós somos uma sociedade, uma população que precisa de campanha maciça na cabeça para reagir a ela. Então, por exemplo, quando a gente vê, até fugindo para chegar de volta no carnaval, mas quando a gente vê que o sarampo voltou, quando a gente vê que a poliomielite está com procura baixa de vacina, a gente vê como falta campanha, né? Porque, e aí eu acho que falta uma campanha de educação. Eu até fiz um comentário esses dias no Facebook, porque a gente veio aí de um Lollapalooza, veio de um outro, tem um outro grande show lá no teatro lá do... Teatro não, na arena do Allianz Parque, lá do Palmeiras, mas eu assistindo essas cenas, né, eu até fiz uma postagem um pouco sobre isso, a questão da educação, eu acho. E aí, nesse sentido, independe do evento que está em pauta, é a gente que precisa aprender a se cuidar diante dessa nova realidade, em vez de só negar essa nova realidade. A gente só vai aprender se a gente tiver isso martelado na cabeça. A gente tem governos em todas as três esferas, qualquer lado que a gente olhe, absolutamente omisso, principalmente em ano de eleição. Uhum. Então, assim, eu não sou atualmente, nesse momento que a gente vive, diante dessas outras coisas, se a gente foi capaz de promover um Lollapalooza, tem que fazer carnaval mesmo, porque o carnaval movimenta uma economia, ele é importante.
E esse outro lado, né, também, né?
Eu acho que ele é uma... E assim, as pessoas estão... a gente sabe o que significa o carnaval para quem se envolve com ele, né? As pessoas estão assim... É falta de uma coisa muito importante para elas, né, nesses 2 anos. E, na minha opinião, eu acho que a questão não é o evento, é a gente se entender. E aí o Dinho está certo nesse sentido de que a gente já não se cuida, vai se cuidar menos ainda, isso é fato. O pós-carnaval aí vai ser é sempre o pós, né? O pós-reveillon, o pós-carnaval, que a gente vai ver o resultado, né? Mas é uma falta de consciência generalizada que faz, assim... Você olha aquelas cenas de pessoal no centro de São Paulo, abarrotado, fazendo balada ninguém de máscara. Eu acho que máscara hoje é uma questão de educação. Eu acho que ao invés das escolas liberarem, negarem, ou, né, as universidades, inclusive, que eu estou sabendo que tem universidade liberando o uso de máscara, várias, dentro de sala de aula e tudo. Acho que no lugar de liberar, devia ensinar o quanto isso é importante, né? Ensinar o quanto isso, porque isso vai prevenir a Covid, mas vai prevenir influenza, vai prevenir outros que existem, que estão por aí, que vieram. Eu, desde 2022, não peguei, desde 2020, não peguei nenhuma gripe, né? Isso mostra o quanto a máscara protege, né? E ela, acho que vira mesmo uma coisa de educação. Eu me sinto absolutamente desrespeitada quando eu vou aqui em Penedo, por exemplo, tomar café num lugar e o garçom vem me atender sem máscara. É uma questão de educação mesmo, né? De respeito com o cliente, com o outro. E eu acho que isso é uma coisa para a gente aprender mesmo. Mas eu não sou contra o... Eu acho que o evento ele tem que acontecer. A gente é que vai precisar aprender a lidar com esses eventos, na verdade.
Uhum. A se reeducar, né?
É reeducar.
Uhum. Ah, é isso, gente. Ó, eu também... Eu compartilho da opinião de vocês dois. Acho que tem, equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio é tudo, porque... Eu trabalhando numa instituição de cultura, quando essa instituição ela volta com a programação presencial e você vê, né, a roda girar, né, com as pessoas que trabalham, que se envolvem com a... com o artístico, com a logística, né? Com tudo que precisa para levantar uma produção e colocar essa produção disponível,
na cena, né?
Na cena, disponível para ser acessada, né? Você vê essas pessoas que estavam, o quanto elas estavam paradas, o quanto elas estavam precisando desse movimento, né, para poder continuar existindo, porque você não tem um governo que traga subsídio para poder essas pessoas continuarem sobrevivendo, né? E muitas às vezes não conseguindo nem outros tipos de trabalhos, né? Algumas sim, outras não, né? Ou outras doidas para voltar naquilo que tem paixão de fazer, né? Então, assim, é sempre uma faca de dois gumes, né? Né? Que você corta para um lado, mas você também corta para o outro, né? Então, por isso que eu falo para vocês, eu compartilho de ambas as visões. E eu acho que o equilíbrio é tudo, né? Porque a gente precisa trabalhar e ao mesmo tempo precisa se cuidar, né? Ao mesmo tempo, sempre, né?
É interessante, né? Porque é uma coisa que, como foi uma coisa muito violenta, né? Da noite para o dia, não sei o quê, e imposta, e no momento em que se libera, as pessoas reagem como se acabou o vírus. Ele fez a malinha e foi embora, né? É muito louco isso. Isso é muito perigoso, né?
Exato.
E eu tava esses dias comentando, eu acho um absurdo esse texto, de gente muito esclarecida, gente, sim, gente que tem acesso muito fácil à informação e tudo, reproduzindo esse texto de que, tô vacinado, né, tô imune. A própria televisão fala pra gente, né? Se você completou o seu ciclo de imunização. Você não tá imune. Você tá imune, você tá, na verdade, protegido. Isso é essencial. A vacina, ela é boa e essencial para isso. Para os sintomas mais graves. Mas você pode pegar. A única coisa que vai te fazer não pegar é a máscara. É a única proteção. Uhum. E então é interessante a gente também desconstruir esses textos. E é isso que eu falo que falta campanha. Porque assim, não é liberou a máscara, beleza, então não tem mais vírus, vão sair. Então amanhã. Ele tá aí. A gente é que tem que aprender a conviver com ele, né? Uhum. Ele vai ficar, né?
Sim, exatamente. Exatamente. E aí, o que vocês têm de dicas?
Aí, rodada de dica, vamos lá.
Mudando de assunto, mas não mudando tanto, né?
Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo, todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite, tudo pode mudar.
Suas dicas culturais no Rabisco Podcast. Um oferecimento canal de diversão em arte. A sua identidade digital brasileira.
Então vamos às dicas. Posso começar então?
Pode.
Manda lá.
Eu vou dar uma dica de uma peça que eu não assisti ainda, mas o Lúcio Henrique, que é o amigo nosso, que vai em todas as peças, em tudo que acontece, me contou toda a experiência. É uma peça que eu quero muito assistir em cartaz, para que eu possa melhorar do pé antes dela sair. É Morte e Vida Severina, que estreou essa semana no... Estreou dia 16, se eu não me engano, no Tuca. E com direção do Elias Andreato. E é uma peça... O Lúcio me contou da experiência dele, que ele nunca tinha assistido uma coisa tão emocionante, e ele falou que ele, geralmente quando ele sai da peça, ele me manda os áudios falando o que ele achou, o que ele viu, e detalhes, e manda foto, e ele faz toda a cobertura das peças que ele vai ver, e essa assim, ele ficou quietinho, ele só foi falar comigo bem depois do dia seguinte, e ele comentou que ele ficou assim tão emocionado que ele não tinha nem o que dizer quando ele saiu da peça, que o público assim... Hora que a peça termina, que ele é tanto aplauso, tanta gente emocionada, que assim, é uma comoção mesmo. É um texto de João Cabral de Melo Neto, é um texto que ele parece que vai ser sempre atual, porque ele fala da história, né, de um retirante que sai do interior lá e caminha, né, em direção ao mar até chegar no Recife, e essa história que ele conta é a história do Severino, e diz o Lúcio que o Lúcio é um cara muito ligado às artes plásticas, ele identificou em várias passagens a reprodução estética em cenas daquela série de obras do Portinari que chama Os Retirantes, né? Inclusive a reprodução da própria imagem na cena. E não é uma coisa que ele falou que ele tenha visto citado, mas ele identificou de imediato, depois ele foi procurar as obras do Portinari para bater, né, com as cenas que ele tinha visto. São obras, quem não conhece essa série do Portinari, não deixa de ver, porque acho que dá para mergulhar no que é esse universo. E eu tenho uma especial... paixão por Morte e Vida Severina, primeiro porque trata desse lugar da cultura popular, né, que é muito bonito de ver, e é um lugar no qual eu sempre convivi, é um ambiente em que eu sempre trabalhei, e também é a última peça que eu fiz em palco, quando eu ainda fazia teatro, né, que eu fiz um dos Severinos numa montagem em que éramos todos Severinos. E com o Silnei Siqueira, que era o diretor da montagem histórica, que foi de 1965. A primeira montagem de Morte e Vida Severina foi feita por um grupo de estudantes no teatro, no Tuca, por isso é tão importante eles estarem estreando agora no Tuca, em 65, contexto de ditadura militar no Brasil. Eles vêm apresentar uma peça dessa, que é uma bruta de uma denúncia. E essa montagem ela foi feita com a direção do Silnei, que chamou um garoto que estudava arquitetura e que tocava violão, irmão de uma da Miúcha, né, que era uma pessoa envolvida com o grupo de teatro na época, para musicar a obra. E ele chamou esse rapaz, até então não conhecido como Chico Buarque, para musicar o Severino. E o Chico pegou essa obra, estudou ela, e no dia que trouxe ela musicada, ele trouxe todos os outros personagens musicados, menos o Severino. Ele disse que ele nunca conseguiu musicar o Severino. E aí a peça ela é assim, o Severino falando e toda a peça cantada. Né? Todas as outras personagens que se relacionam com o Severino cantam. É muito bonita, ela é muito, muito linda, ela é muito
até arrepia.
É lindo, né?
Uhum.
É lindo isso. E é uma história que pouca... Eu sei dessa história pelo convívio com o Silney, porque é uma história que, inclusive, precisava ser contada, recontada, muitas vezes, né? E quando eles saem do Brasil para defenderem essa peça num festival de teatro na França, eles fazem para conseguirem ir, né? Porque eles não têm apoio nenhum de governo, de nada por aqui, rolando o governo militar num momento muito pesado. Eles rifam tudo que eles têm, eles rifam o Fusquinha, que era de um deles, eles rifam tudo para conseguir dinheiro para juntar para irem apresentar a peça e representar o Brasil no festival. Eles ganham o festival e quando eles voltam para cá, o Castelo Branco quer recebê-los aqui, quer ir no camarim deles e tudo. E não tem nada a ver, né? Ele queria aproveitar da imagem que teve, da força que teve essa presença dessa peça. E sequer entenderam a força da denúncia que é essa peça, né? E ela é muito política e ela é muito bonita. E como João Cabral de Melo Neto, que é único também, né? Então eu imagino isso na mão do Elias Andreatto, que para mim é um dos grandes diretores da atualidade. Né? Imagino o que se transformou isso na mão do Elias. É o que o Lúcio falou, assim, ele não tinha nem condição de contar depois da peça o que foi que ele achou da peça, né? Que experiência foi essa. Tá no Tuca, estreou agora, tem uma temporada aí. Maio, junho, mas corre porque vai ser super concorrido pelo que ela representa e pelo lugar que ela está.
Eu já vou garantir meu ingresso aí, Brasil. Olha, eu vou falar de Lia de Itamaracá. Lia é uma senhora que é merendeira, né, na terra dela, Pernambuco, mas tem uma vivência desse samba de roda, esse samba de ciranda, sabe? E que é muito forte, que é uma cultura que não pode morrer. Sabe quando a gente ouve Alcione cantando Não Deixe o Samba Morrer? Né? É sobre isso também, né? Sobre essa cultura popular que não pode morrer, né? Que não pode, né, ficar por aí e se perder nas gerações. Né? E ela está ganhando uma ocupação no Itaú Cultural, né, que está estreando essa semana, e ela está aqui presente, ela está viva, né, mais de 80 anos, e fazendo show, e com duas semanas lindas de shows no Itaú Cultural. Essa primeira semana que a gente está falando, ontem foi o primeiro show, hoje, sexta-feira, está sendo o segundo e vai até domingo, com participação especial da Daúde. E, enfim, ela vai fazer uma ciranda. Esse show dessa primeira semana é a ciranda de ritmos. E na semana que vem ela traz outros convidados. E o show se intitula como Ciranda Sem Fim. Então você pode imaginar o que, que é, né? Então, assim, para quem não conhece Lia de Itamaracá, é uma excelente oportunidade para poder conhecer a sua obra, conhecê-la cantando. E, assim, é uma delícia as músicas, o canto e toda essa ancestralidade que ela traz nas suas canções.
É muito forte no Nordeste, né?
Uhum.
É muito lindo de ver.
Pois é, verdade. Essa é minha dica. E a sua, Dinho?
Eu já comecei o papo hoje falando praticamente com dicas, né? A série do Prime e o filme Batman que estreou na HBO essa semana. Mas eu vou mudar as dicas, eu tenho mais. São dicas europeias. Tem uma trilogia, são três filmes. O último estreou recentemente e os outros um pouco antes. No Netflix, mas vale ver, um filme é mais bonito que o outro e você termina o terceiro filme querendo ainda mais. É um filme italiano, Mais Que Demais Pra Mim. O primeiro filme é Demais Pra Mim, o segundo é Mais Que Demais Pra Mim e o terceiro é Eternamente Demais Pra Mim.
Que delícia de trocadilho!
Adorei! Eu adoro baseado filme italiano.
Baseado num livro que fez muito sucesso lá na Europa, na Itália e no mundo todo. E o filme é muito gracinha, muito gracinha. Ele me lembrou muito a Amélie Poulain, pra quem curtiu a Amélie Poulain.
Ai, gente, eu amo esse filme.
Ele tem a mesma caricatura da Amélie Poulain, inclusive as cores, o vestuário, a personagem em si lembra um pouco a Amélie Poulain. Então remete muito a Amélie Poulain. E os três filmes fechou o ciclo muito, muito lindamente. Não perdeu em nada do primeiro ao último filme. A trilogia se fecha muito bem porque é baseado num livro, então a história já tá muito bem formada, né, pra se dividir em três. Então...
Ah, eu vou ver, eu adoro filme italiano.
É, demais, começa com Demais Pra Mim, aí Mais Que Demais Pra Mim e Eternamente Demais Pra Mim. Os três
que
filmes.
Delícia,
o espanhol, Elite, que eu não quis assistir Elite, fez muito sucesso, eu não quis assistir Elite, porque eu não gostei. A primeira temporada eu não gostei, era... Eles pegaram atores muito velhos para fazer menor de idade. Eles estão todos com 16, 15 anos, 14 anos. Com 30, os atores de 30 anos fazendo.
Não te convenceu? Não te convenceu,
não me convenceu, né? Pois é. Mas aí eu assisti agora, recentemente, porque ia estrear a quinta temporada, agora, né? Estreou. Ia estrear, então eu falei, vou dar um crédito, né? Vou assistir.
Vou dar uma chance aí,
exato.
Vou
aí assisti a primeira temporada com o nariz torto. A segunda temporada também ali não muito convincente. A terceira já estava mais acostumado com os personagens, já teve uma gracinha. A quarta também. E a quinta temporada eu acho que eles acertaram em cheio na provocação. Claro que virou vários memes na internet essa questão da idade dos atores. Cinco temporadas os atores continuam com 16 anos na mesma escola, fazendo colegial, já passando dos 30, não tem condições.
É o segredo da fonte da juventude.
Pois é.
Será?
Mas o enredo da quinta temporada está muito mais interessante. Os atores estão, os personagens estão, apesar dessa questão deles serem muito novos, os atores serem mais velhos, mas a estrutura deles está muito melhor, está muito mais gostosa de acompanhar. E tem o adicional de ter um personagem brasileiro, feito por um ator brasileiro.
Sim.
Vivido por um ator brasileiro, então isso é um plus a mais.
Quem é que tá fazendo?
Ah,
eu nem vi.
O ator, ele não é conhecido, né?
É, aqui ele fez pequenos trabalhos na Globo.
É o New Face brasileiro.
Mas o irmão dele é bem famosinho, é o Vitor Lamoglia, que é o irmão dele. E o nome dele, eu não sei. Quer ver? Vou pesquisar aqui o nome dele. Que também
ele tá na minha... Ele não, a série tá na minha lista aqui. Já me falaram muito dela.
Eu
tá no Netflix, né?
Netflix, as cinco temporadas.
Uhum.
Ele é André Lamoglia. O irmão dele é mais famoso aqui, que é o Vitor Lamoglia, que já fez várias séries na Netflix, algumas coisas bem legais.
Legal. Olha, gente, eu ainda não vi, mas já recomendo, porque já me disseram que tá muito legal, é o filme Medida Provisória, do
Sim,
Lázaro.
Do Lázaro.
Tô doido para assistir. É. Provavelmente esse nosso episódio vai passar depois que eu já assisti. Então, assim, eu já vou recomendar.
No próximo, você conta pra gente.
Eu conto pra vocês, porque eu vi as reportagens, e também vi o Lázaro no Altas Horas, né, lá com o Serginho Groisman. junto com o menino que faz o... que é um dos protagonistas, junto com a Thaís e tudo mais. E eu achei que o enredo do filme é muito interessante, né? É muito... E assim, aquilo que você não acha tão utópico. Porque o Brasil que a gente está vivendo hoje, ele não deixa esses absurdos serem tão fora da nossa realidade, né? Infelizmente. Mas é legal para provocar o pensamento, provocar a nossa crítica, né? E a nossa vivência diária, né?
Então... E chega, deve chegar rápido ao Globoplay, né?
É, sim, pela própria... é uma parceria, né?
Pela própria dificuldade que eles tiveram para distribuir no cinema.
Sim, exatamente.
Então, provavelmente, logo,
deve
logo
chegar
as pessoas...
logo, no stream.
Uhum.
É,
eu vou assistir, sim, também.
Ai, ai, então, gente, olha, eu tava com saudade de vocês, espero que nossos ouvintes tenham gostado aqui do nosso papo, das nossas dicas. A gente não vai ficar tão longe de vocês.
É, não, vamos. Já, né? Que o mundo retomou, nós estamos retomando também, né?
Também estamos retomando, é isso aí, Bia. Né, Dinho?
É isso aí, bora lá. Não podemos parar, jamais.
Então, ó, então até a próxima semana. E a gente se vê por aí. Curtam.
É isso aí. Abraço.
Curtam, compartilhem, comentem.
Abreijos.
Abreijos.
Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canal diversãoemarte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição Fred Cunha. Colaboradores Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização, canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura em multiplataformas.
Você é interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.